Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 23. Havia grande banquete no Palacete dos Soares, a praia de Botafogo. Era de anos. Guida entrava nos 19, o que anunciava para breve um grande acontecimento. Sabia-se que o pai prometera deixar à filha toda a liberdade para se divertir até 18 anos com a condição de casar-se logo depois. Chegado o dia, Guida sofismou a promessa, declarando que se deviam entender os anos completos. Pois até a véspera de fazer 19, ela se considerava na casa dos 18. É assim que nós as moças contamos os anos, disse ela para o pai. O pai condescendera, e a época do grande acontecimento foi prorrogada até o dia em que fizesse os 19 anos. Esta circunstância produzia nos convidados certa emoção, como se a moça tivesse de fichar naquele dia a sua escolha. Quando a curiosidade excitava tais abalos, imagine-se do que não sentiriam os pretendentes, receando ver de repente se desmoronar o edifício de suas fagueiras esperanças. Corria o mês de abril. Uma semana antes deixara a família dos Soares a Tijuca e voltar à sua residência habitual de Botafogo, onde com a passagem para o inverno já não havia a temer os grandes calores. Não se esquecera Guida de convidar Fábio, que tinha continuado a frequentar a casa, e nessa ocasião pediu-lhe transmitisse o convite a Ricardo, porque este não voltara à Tijuca desde o passeio à vista chinesa.
Eles estão conosco, disse a moça rir.
Era preciso que fosse um rege, dona Guidinha. Pois então peça-lhe que não falte. Prometo trazê-lo. Os salões enchiam-se de convidados, mas eram em geral parentes, íntimos e pessoas de pouca cerimônia, com quem os Soares não se constrangia. A festa aristocrática ocorria todo o alcoturno fluminense. Era o baile à noite. Fábio acabava de entrar e aproximou-se para cumprimentar Guida.
Seu ego?
Perguntou-lhe a menina. Não veio, murmurou o mancebo. No rosto gentil da filha do banqueiro pintou-se uma faceira esteira de desdém e enfado. Eu não devia apresentar-me aqui sem uma certidão de óbito em devida forma, acudiu Fábio em tom galhofeiro. Mas ainda creio que me seria mais fácil trazer o sujeito a modo de convidado de pedra do que em carne e osso. Ele terá suas razões, disse a moça com indiferença. O que ele tem é uma sem razão, tornou Fábio no mesmo tom. No jantar achou-se Fábio colocado à esquerda de dona Guilhermina, como de costume. Havia entre os dois um arrufo que já doava alguns dias. Sinto-me tivessem reservado este lugar, que outrora era minha ambição, disse o mancebo com sentimento. E que hoje lhe aborrece, tornou dona Guilhermina. É verdade, pela certeza que tenho de a estar incomodando.
Engana-se.
Não, uma criatura de todo indiferente não pode incomodar aqueles que nem se apercebem de sua presença. O senhor é muito injusto, murmurou a moça com inflexão queixosa. Que dirá justo roubar a alma e a vida de um homem e não conceder-lhe sequer a mínima consolação? Uma entrevista só à noite no jardim. Se eu me prestasse a esse capricho, o senhor havia de ser o primeiro a reprovar consigo mesmo essa imprudência e a condenar-me. Para que fingir, dona Guilhermina? A cal a conheço. Está defronte de nós e o olhar do moço tossiu no Lima, sócio do conselheiro. Então o senhor pensa? Eu não penso. É o que se ouve por toda a parte. É o que diz todo mundo, tornou Fábio. Assim o senhor também acredita? Balbuciou dona Guilhermina com lágrimas na voz. O mancebo, comovido, receoluz rompesse do seio presso da moça.
Dona Guilherme, exclamou com voz submissa e suplicante.
Pode reparar. Que mal faz? Para eles, como para o senhor, não sou uma.
Para mim.
Não confessou que também crê no que se diz, por toda a parte. É diferente. Pode-se ter uma afeição. Mas é falso. Assegura-me. Em vez do juramento, dê uma prova.
Cova.
A que eu lhe pedi. Dona Guilhermina hesitou. Quer me perder em vez de salvar-me? Disse a senhora com a voz repassada de tristeza. Não quero prova alguma, acredito, atalhou Fábio. Acabar o jantar? Quando os convidados derramaram-se pela sala do bilhar e jardim, Fábio encontrou-se com Guida. O senhor há de me dizer uma coisa. Muitas e com o maior prazer. Que razão essa pela qual o doutor Nunes deixou de frequentar a nossa casa?
Pois há uma razão.
O senhor disse-me quando chegou. Perdão, dona Guidinha, se bem me lembro, eu disse que havia uma sem razão.
Ou isso,
tornou Guifarrete.
E essa sem razão não se pode, sabido. Inviolável. Eu desconfio que é o Visconde da Aljuba. Como exclamou Guida na maior surpresa. Ela não compreendia de que modo do povo dez usurário arredara Ricardo de sua casa. Aí está o enigma. Brigou com o Visconde. Não briga não houve. Apenas Ricardo enxotou do escritório. O Guida aplaudiu com um riso franco.
Mas por quê?
Não lhe disse que é um enigma. Vamos a ver. O tal Visconde é um especulador terrível. De tudo faz negócio. Nascimentos e hóspitos, casamento, divórcio, heranças e dotes, nada lhe escates. Não foi debalde que ele começou por Belchior. Pois o homem parece que lembrou-se de propor um dos seus negocinhos a Ricardo. Ah, paulistas, a senhora sabe como são desconfiados. Ricardo não quis ouvi-lo, mas como homem valeu-se de seu nome. Disse Fábio hesitando. Acabe. Instou Guida com autoridade. Ricardo apanhou-a pela gola e sacudiu-o na rua, como se faz com uma barata para não sujar as mãos. Creio que já disse Frei. Mas vou pensar ainda, respondeu Guida um sorriso, onde borbulhava o desprezo pela infâmia do usurário. Não me comprometa. Esteja descansado. O Soares conversava no terraço com o conselheiro Barros, o barão do Saí, o visconde da Aljuba, Nogueira e outros. Rapaz, escute. Soares afastou-se com a filha. Hoje é de meus anos, creio que não se esqueceu. Tu terias o cuidado de lembrar-me. Entretanto, ainda não me deu o presente de anos. Há esta pulseira de esmeraldas que há itens no braço. Aposto que nem imaginas quanto custou no Farani. Eu tenho vergonha de confessar, 5. Não digas que foram contos, 5 histórias. Isto foi presente do banqueiro, pai. Nada de espertezas. Eu caço um só, a obra não tem 2 volumes. Por conseguinte, deixa essa rabulice para o fisco, que reparte um homem em vários inquilinos para obrar-lhes diversos impostos pessoais. Neste caso, aqui tem sua pulseira, disse Ziguira, calcando a mola do bracelete para tirá-lo. De meu papai eu quero amor e não dinheiro. Bem, bem, tu queres é pedir-me alguma coisa e estás com os rodeios.
Oi.
Se não for um impossível, não deixe que o Visconde venha à nossa casa. Por quê? Insultou-me. Que fez ele, Guida? Especulou com meu nome.
Coça, é mo sabes. É meu segredo.
Um instante depois, o Soares, traçando o braço, alvo de levou o voo até lá com o atado e disse-lhe. Visconde, você sabe o provérbio. Duro com duro não faz bom muro. Nós somos 2 espertalhões, não podemos embaçar-nos um ao outro, portanto cada um seu rumo. Aqui está seu chapéu. Isto quer dizer que vive... É conforme a maneira de entender. Sou eu quem se despede de suas relações. Boa noite. Meia hora depois, Fábio tornou à casa onde ia preparar-se para o baile. Ao passar pela Rua da Ajuda, lembrou-se o moço de alguma coisa que o fez retroceder o espaço de 2 ou 3 edifícios e penetrar em um corredor escuro. No fim havia uma escada que, chegada ao tope no primeiro andar, voltava para cima. Subindo a correr os 2 lanços, achou-se em um sótão baixo e quem pequeno, composto de 2 peças, uma das quais abria para a escada. Estava apenas cerrada a porta, não foi preciso bater. Ricardo escrevia à luz de uma lamparina de querosene. Uma semana havia que Ricardo se instalara em sua nova habitação. A fortuna lhe enviara um sorriso, bem escasso ainda, que não obstante luziu como a hora na sombria perspectiva de sua existência. Conseguira, ao cabo de muita paciência, a tradução de um folhetim, que lhe deixava uns 70 mil réis por mês, e tivera uns 2 processos policiais que, pagos mesquinhamente, lhe tinham metido no bolso uma nota de 200. Finalmente, procurando um cômodo, achara na Rua da Ajuda que a metade de Sastão mobiliado, a 30 mil réis por mês incluída a comida, mas a dona da casa, uma senhora viúva, vendo que tratava com pessoa instruída, propôs-lhe como pagamento ensinar as suas 3 meninas e 2 rapazes, o que Ricardo prontamente aceitou. Fábio opôs-se à mudança, na ideia de que o amigo fosse levado pelo receio de ser pesado, mas Ricardo demonstrou-lhe e daquele modo promovia seus interesses. Além de não custar-lhe o cômodo nada, senão trabalho, gênero que tinha boa provisão, podia entre os conhecidos da viúva obter novos discípulos. E te sujeitas a isso? Perguntara-lhe Fábio admirado. O trabalho honesto honra, e esse de ensinar é dos mais nobres, respondera simplesmente o paulista. No momento em que entrava o amigo, Ricardo escrevia à sua mãe,
e confirmava-lhe as boas notícias que até então apenas lhe deixara entrever, receoso de afagá-la com falaz esperança. Trabalhando sempre? Disse o trêfego fluminense recostando-se na Marquesa de Vinhático. Estou escrevendo para São Paulo, respondeu Ricardo com uma inflexão triste na voz.
Abo, é verdade, amanhã sai o vapor.
De um salto chegou-se à mesa, tomou uma pena e escreveu no primeiro bocado de papel tchou estas palavras. Lavito nite transcorreremo. Toma-me-te isso em tua carta? E acendendo o charuto, voltou à Marquesa, onde espichou-se cantarolando o dueto da Traviata. Passado um instante ergueu-se, olhou indeciso para Ricardo que lhe dava as costas escrevendo, passeou a esmo pelo estreito aposento e aproximou-se da mesa. Queres um charuto? É fazenda superfina.
Duque, vês que para fumá-los é preciso ser em príncipe pelo menos.
Mas o Soares, que trata este mundo de resto, abarrota com eles aquela súcia acostumada ao trabuco de vintém. Fazia dó ver como atolavam as mãos nas bandejas de prata dourada. E toma, não queres provar.
Deita-o aí, respondeu Ricardo metendo a carta na capa e pondo-lhe o sobrescrito.
Secou-se a musa ao Fábio com aquela indiferença do amigo, deu outra vez algumas voltas pela casa e afinal decidiu-se. Podes ouvir-me um instante. Acabada esta carta. É a de Luísa e Bela.
Fábio fez um trejeito de homem pilhado na esparrela.
Põe pra elas!
Queres fazer tua felicidade. Para isso trabalho há 10 anos.
Pois não é preciso mais trabalhar, basta que estendas a mão. Achaste a lâmpada de Aladino e me queres fazer presente dela.
Não, mas descobri que o anel da Guida, que é mais precioso do que o de Giges, foi feito para teu dedo.
Assim me servisse ele. Já te pedi que não repitas esse gracejo. Não estou gracejando, falo sério, mais sério que a burra de bronze de teu futuro escritório. A Guida gosta de ti, acabei de convencer-me hoje. Não suspeites da pureza de uma menina sisuda. E com má intenção, disse Ricardo, abriu um livro para cortar a conversa. Assim recusas, quando a riqueza e a felicidade te procuram e vêm tirar-te desta boceta que por uma metáfora atrevida e arriscada, como dizia o padre Fidelis, chamam Satão, e onde vives empalado, tu a enxotas como uma importuna. E não te lembras de tua mãe, de tua irmã, dos teus, sobre quem se derramaria a tua felicidade como um benefício do céu.
És um egoísta, Ricardo.
Ricardo erguesse. É pena realmente que o anel não sirva em teu dedo, Fábio. Pois tu não exestarias a felicidade de Padrafeli todos nós, inclusive a de Luísa.
Sem dúvida.
Ao menos tens o mérito da franqueza, tornou Ricardo com ironia repassada de desgosto.
Ora, tu não me pareces um avogagado da corte. Não há estudante em São Paulo que no álcool não se há o terceiro ano, que é um que é o caso de força maior. E quais são os seus efeitos jurídicos?
Pois, meu caro Ricardo, um dote de 1 milhão com a perspectiva de outro por herança. Em matéria de amor não é só força maior, é uma fatalidade.
Vejo aproveitaste bem teu curso.
Se eu que amo Luísa, e estou na obrigação de amá-la toda a vida, salvo o caso de força maior, a esquecesse para casar-me aí com qualquer outra moça, seria de certo um ingrato, um monstro de perfídia. Mas sendo para casar sem amor, por cálculo, com uma boneca do valor de 1 milhão, daria um exemplo sublime secando a paixão aos ditames da razão. Os heróis da história e da fábula são todos feitos por esse modo. O coração fica intacto e dentro dele, como a lâmpada do santuário, arde sempre o primeiro eterno amor. Eis como eu penso. E Luzinha pensará do mesmo modo?
Deve porque me ama.
A razão é original. Julgo-a por mim.
Sabes que amo tua irmã?
Bem, nem aparecesse um casamento milionário ário para ela, e eu seria o primeiro a dizer-lhe. Luísa, eu não sou nec plus ultra dos homens, mas um pobre mortal com algumas qualidades e muitos defeitos. Como eu, se encontram aí pelas ruas as dúzias. Um milionário, porém, meu anjo, é uma espécie rara, um animal exótico, um fenômeno social. Vale a pena dar à gente um molho de esperanças que afinal murcham como o alecrim, para ter o prazer de possuí-lo. Não me admira essa linguagem da parte de um homem que ama a tua maneira.
É outro pro ponto em que discordamos. Tu tens a fidelidade do frade, eu a do soldado, tudo foges, eu combato. Quando um homem conta à mulher amada as suas conquistas e as seduções que sacrificou à sua beleza, é leve ter legítimo orgulho. Guarda o teu espírito para o baile, Fábio.
Não estejas desperdiçando nesta cela, onde só cabem as tristezas e preocupações da vida. Melhor faria se me respondesse seriamente a uma pergunta. Fábio calou-se surpreso da severidade do olhar de Ricardo. Donde te vê um dinheiro que despendes nesta vil de luxo?
Ora, uma ninharia.
Vês tu coras e evitas responder-me.
Em pé ela.
Quem? Ricardo.
Quem?
Que ideia fazes de mim?
Desculpa-me.
Conheço teu caráter, mas no mundo em que andas agora é tão fácil o deslumbramento com eclipse.
Tens razão. Prometo abandonar semelhante vida. Irei ao baile desta noite porque estou obrigado.
Vai e diverte-te, disse Ricardo, que desejava apagar no espírito do amigo o travo de sua injusta suspeita.
Não quero vir também. Tenho muito a fazer. E despediram fazer.